Direto da Política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carlos, ouvintes da CBN. Tô aqui mais alto, vou fazer um barulhinho.
Angélica baixando o microfone. O
é
braço.
Porque Laerte, eu acho que tem 2 metros. O Laerte,
Laerte
vem pra
nem
cá.
Aqui estava hoje, ah,
é
Angélica
verdade.
Nunes. Que
eu boto
justiça.
A culpa nele.
Que
desculpa,
justiça.
Lá, mas é porque ele vem pra cá, pra esse microfone que eu costumo usar à tarde, e disseram que era ele.
Ele aí, muda a configuração do braço.
Aí bota bem alto, eu fico aqui, né, me esticando. E aí eu quero falar direito, né? Quero falar à vontade.
Muito bem.
Até porque temos muitos assuntos importantes.
Temos.
Que envolvem dinheiro, e aí é algo mais importante ainda.
Dinheiro e prestação de contas, né? Porque, afinal de contas, o pessoal precisa saber, né? Para que
tá
o
indo,
dinheiro,
né?
Qual é a necessidade, quais os valores, onde esses valores, no que esses valores serão aplicados. A gente está falando do pedido à Assembleia Legislativa, né? Que foi enviado pelo governador João Azevedo para que o Estado possa contrair mais 3 empréstimos. Angélica, explica rapidamente essa mecânica para a gente, né, do envio de um pedido à Assembleia, para a Assembleia autorizar e tal, para a gente chegar também no porquê esse dinheiro, quanto é esse dinheiro e para onde vai.
Tem, inclusive, uma burocracia maior ainda, né, porque o governador tem o projeto, apresenta o projeto em Brasília, e aí algumas, quando se trata de empréstimo internacional, precisa de um garantidor, equivale a um fiador, né, no... na vida comum da gente, quando precisa alugar um imóvel, por exemplo. Então, a União é garantidora de que o Estado tem capacidade de pagar, e se não pagar, ele que vai cumprir, né? Vai ser o fiador. E aí o Estado, o governador vive, inclusive, destacando isso, né? Que a Paraíba tem a A+, no Tesouro, e aí isso é um crédito de bom pagador. E aí, por conta dessa situação boa, o governador tem apresentado alguns projetos de empréstimos para executar obras, inclusive projetos, ações que o governo não conseguiria com o recurso natural, não, né? O recurso ordinário que tem a cada ano. Então, já conseguiu esse sinal verde lá em Brasília, né? Esses empréstimos internacionais, que a gente vai falar deles, detalhá-los. 2, já tem o aval lá do Ministério, do governo federal, né? Autorizando. E para consolidar, para que esse projeto aconteça, né, para esse contrato aconteça, é preciso enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo autorização, porque também há essa parte técnica na Constituição, né, de que a Assembleia precisa também autorizar. Então, foi enviado, na verdade, acabam sendo 3 empréstimos, porque um dos projetos é um empréstimo meio que 2 em 1, né? É um crédito externo de 105 milhões de dólares para o Procase 2, né? Junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Na verdade, são 105 milhões o conjunto dos dois, né? Há um contrato que será feito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com a garantia da União, como eu disse, até o valor de 70 milhões. E outro com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, no valor até 10 milhões de reais. Eu fiz as contas com base no dólar, que estava cotado hoje pela manhã, em 5,16. E aí, esses empréstimos, um chega a 541,9 milhões, quase 542 milhões, e o outro 361 milhões. No caso do empréstimo de 541 milhões, a Paraíba tem que dar uma contrapartida de 16 milhões de dólares, equivaleria a 82 milhões de reais. Esses empréstimos todos, né, internacionais, são para o Procase 2, que é um projeto de desenvolvimento rural sustentável aqui da Paraíba. Recentemente o governador até comemorou, a gente trouxe esse assunto, porque foi quando conseguiu essa garantia, né, de que a União iria ser a garantidora do empréstimo. E é, de fato, para uma necessidade meio urgente, né, que é para fomentar a agricultura familiar, terá um olhar mais atento à mulher agricultora. A gente sabe que muitas mulheres são arrimo de família. Então, esse empréstimo gigante, né, muito dinheiro, é para isso. E além desse outro além desses esses empréstimos para o Procase 2, o governador também enviou um projeto que trata para a área de habitação, né, popular, junto à Caixa Econômica. Esse não precisa da garantia. Será de 30 milhões de reais, com recursos oriundos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né, o FGTS, no âmbito do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público, o Promoradia. Essa verba, segundo o governo, é para construção ou aquisição de unidades habitacionais em municípios paraibanos para famílias de baixa renda. Está no programa de campanha do governador de assumir, né, esse papel, porque naquele momento havia um desgaste com o governo do então presidente Bolsonaro, mas para a gestão de Lula já essa retomada, né, das parcerias em moradia. Mas de toda forma o governador solicita esse empréstimo à Assembleia para ter esse recurso para realização, né, de construção de casas para famílias de baixa renda. Esses projetos todos, são dois, né, como eu disse, um do Procase e um da Caixa, chegaram na Assembleia Legislativa, já passaram na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e hoje pela manhã passaram na Comissão de Orçamento, e inclusive sob críticas da oposição, né? O deputado Tovar Correia Lima e o deputado Jorge Moraes, são os dois integrantes que fazem oposição ao governador João Azevedo, fizeram críticas ao projeto. O principal delas é questão técnica. Tem uma questão técnica que foi queixa dos dois parlamentares, porque eles alegam que o projeto não tem muita transparência, né, sobre condições de juros e prazo para pagamento desse empréstimo. No bloco Conversa Política, a gente coloca sempre o link dos projetos, até para as pessoas terem acesso ao conteúdo, para não, né, saberem. Então, no bloco Conversa Política, está na manchete do Jornal da Paraíba.com.br, tem um link para os projetos. E, de fato, é uma crítica feita pela oposição que tem muito sentido, porque não tem muita explicação da parte operacional, né? Quantas parcelas, que juros, quanto tempo para, né, para começar a pagar e terminar de pagar, e para ter uma noção do grau de endividamento, né, que o Estado terá diante de mais empréstimos.
E vai contra o conceito de transparência, né, Angélica, que se espera, principalmente no que envolve dinheiro, né, que se espera de administrações públicas.
E a gente espera, inclusive, que havia essa expectativa do deputado, ele esteve com a gente hoje pela manhã aqui na CBN, Jorge Moraes, havia expectativa de que entrasse na pauta de hoje. E aí eu fiquei bem atenta, porque a gente espera que esse projeto seja votado em plenário com essas explicações da oposição, né? Que não seja mais um atropelo e votar, e que o projeto seja votado de qualquer jeito, porque o governo tem maioria. Preciso, sim, esclarecer a população. A gente sabe que o conteúdo da proposta, né, de como esse dinheiro será usado, é muito importante, né? A habitação é algo que está na Constituição como direito fundamental. A questão da agricultura familiar também é algo muito importante, mas é preciso que isso seja feito de forma que não comprometa o futuro, até porque o governador tem se queixado de possível queda da arrecadação, aumentou o nosso ICMS de 18% para 20%, então é uma conta que a oposição questiona, né? Se está tão bem, para que tanto empréstimo e para que sufocar a população com tanto imposto? E aí essa é a crítica também da oposição na parte mais política, né? De se queixar disso. E a gente tem um trecho da entrevista de Jorge Moraes hoje comentando, né, sobre essas propostas que tinham sido analisadas. Ele tinha acabado de chegar da sessão da Comissão de Orçamento da Assembleia e estava ainda meio,
com, né, tudo fervilhando nele.
Com tudo fervilhando na mente, assim. A gente tem essa fala de Jorge Moraes.
Foi aprovado por maioria, contra o voto do deputado Jorge Moraes e contra o voto do deputado Tovar, um empréstimo de 80 milhões de dólares, 400 milhões de reais aproximadamente, com contrapartida do governo do estado de 16 milhões de dólares, aproximadamente 80 milhões de reais. Mais uma vez, entendo como contraditório, diante do cenário que é propagandeado né, que é propalado pelo governo do estado, de equilíbrio fiscal. Né? Então, um projeto de lei sem que se apresentasse taxas de juros, prazo de carência. Né? Então, votei contra.
Tá aí. O encerramento que ele votei contra, e aí ele estava dizendo que estava indo para a Assembleia, acreditando, inclusive, que o projeto seria votado, porque o modus operandi lá na Assembleia é esse, né? Quando é um projeto enviado pelo governador, é sempre votado em regime de urgência urgentíssima e com atropelo, porque, como já tem maioria, não faz a sensação que tem é que não faz muita diferença, né? Então, a gente vai acompanhar isso e ver quais são as orientações do governo no debate na Assembleia, né? Ele tem a liderança da maioria e tem a liderança do governo. São os deputados capacitados, aí, qualificados para dar explicações, e a gente espera que tudo seja feito com transparência, até porque o governador passa, né? Mas aí a conta vai ficar para o futuro, né?
Exatamente. Bom, Angélica, Jorge Moraes conversou com a gente hoje, claro que não escapou de falar sobre a saída do prefeito Vitor Hugo de Cabedelo do União Brasil.
Isso, ele conversou conosco, até porque ele até comentou, né, que foi pego de surpresa, porque havia uma movimentação para que Vitor Hugo assumisse o PDT, um partido que é ali da Hostes, né, aliada do prefeito Cícero Lucena, apesar de também ter uma aliança com o governador João Azevedo, e foram pegos de surpresa, né, com a notícia de que Vitor Hugo iria assumir o PDT. O Avante, né, o fato que aconteceu na última segunda-feira. O próprio Vitor Hugo comentou comigo na segunda-feira de que foi tudo tão rápido e surpreendente que não deu tempo nem de conversar antes, né, do anúncio formal com o presidente da Câmara, Dinho Downsley, que é quem vinha conduzindo o Avante de forma informal, já que o diretório estava desativado há algum tempo, desde o fim do ano passado. Mas o fato é que Jorge Moraes meio que se sentiu traído, né, e tem se queixado dessa conduta de Vitor Hugo de ter deixado o União Brasil, apesar de todos os agradecimentos e toda a forma como ele tentou sair de forma diplomática. A leitura que Jorge Moraes faz é que há uma preparação que vem sendo feita, né, pelo prefeito Cícero Lucena para as eleições de 2024, por conta de um possível rompimento com o governador João Azevedo. E a gente vem acompanhando isso com muita veemência, porque quase toda a agenda do governador João Azevedo ou do prefeito Cícero Lucena, eles são provocados a reafirmarem, né, que a aliança estará mantida para 2024, isso porque há um zum-zum-zum de bastidor de que lá na frente essa aliança não se segura, né, que cada um irá para o seu lado, o governador poderia lançar uma candidatura própria do PSB ou alguém mais alinhado com a esquerda, até porque eles estão nesse processo de tentar se unificar contra o conservadorismo, como eles falam, né? A união das esquerdas contra o conservadorismo. E aí, a tese de Jorge Moraes é que Cícero está se abastecendo aí, criando um arcabouço de partidos aliados para não depender tanto do governador. E aí, por isso, o PDT deve ir para o seu grupo, né? Fala-se, inclusive, que a primeira-dama, Laura Emília Lucena, deve ser a presidente do PDT aqui na Paraíba. E agora tem Vitor Hugo, que é um braço direito, aliado, a prioridade dele é esse apoio a Cícero Lucena, que passa a conduzir o Avante. Então, Cícero já ganha dois partidos firmes, né, sem risco de rompimento no futuro. A gente também tem um trecho da entrevista de Jorge Moraes, em que ele faz essa análise, essa suposição, né, essa teoria que ele cria, e também comenta sobre uma declaração que Vitor Hugo fez recentemente também, dizendo que para ser candidato em Cabedelo, precisaria ser filiado ao Avante. E aí Jorge Moraes é do União Brasil, mas não é só isso, né? Ele é irmão do senador Efraim Filho, que é o presidente estadual do União Brasil. Então não faz sentido Jorge Moraes, digamos, que tem interesse em disputar a prefeitura de Cabedelo com o apoio de Vitor Hugo, deixar a legenda apenas para ter o apoio do prefeito. E aí ele comenta sobre isso, que ele é União, não deixa de ser União e vai ser União para sempre. Vamos ouvir.
Eu sou União Brasil. permanecerei no União Brasil. Estamos avaliando, naturalmente, o novo cenário eleitoral com a mudança, porém, compreendo como um movimento político do grupo liderado pelo prefeito Cícero Lucena, do qual o prefeito Vitor se diz liderado, diante do iminente rompimento político do PSB em João Pessoa. Então, o prefeito Cícero, temendo seu enfraquecimento na quebra de aliança com o governador João, começa a se cercar de partidos que pode confiar, a exemplo do PDT, com a primeira-dama Laura Emília Lucena, com o Avante do prefeito Vitor Hugo. Então, essa é a nossa leitura e, claro, avaliaremos a nossa posição no município de Cabedelo, estruturaremos o nosso diretório municipal diante desse fato novo.
Tá aí, Jorge Moraes, dando uma mexida, né, nas peças do tabuleiro da questão de articulação política para as eleições do próximo ano aqui na Grande João Pessoa. A gente sabe que Cabedelo e João Pessoa são irmãs, né, não apenas porque as lideranças políticas são aliadas, mas porque são juntas mesmo, né, são coladas e aí acaba que acontece isso. A gente vai acompanhar, ele também falou da situação de Campina Grande, fala que até no fim do ano o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, deve se filiar à União Brasil, disputar, né, pelo União, ele que é do PSD, partido da senadora Daniela Ribeiro, que está aí com possibilidade de concorrer aí, fazendo um confronto. Então, Bruno precisa encontrar um novo lar, já tem a porta aberta por Efraim, para ir para o União Brasil. E aqui em João Pessoa ainda ele está aguardando, né, as movimentações. A gente acompanha a situação do chamado triunvirato, né, Nilvan, Valber e Cabo, que estão procurando também uma casa para a disputa eleitoral do próximo ano. Nilvan já teve uma reunião com o Efraim, a porta não está fechada, e Jorge Moraes também fala que não está fechada, né, tudo é possível, mas também não tem nada concreto, né? Eles têm uma vantagem em relação a outras lideranças, porque Efraim foi eleito sem dependência, né, de máquina, de Estado e Prefeitura, de nenhuma delas. Então, eles se sentem à vontade de aguardar os tabuleiros se mexerem e tomar a decisão mais adiante. E aí, claro, a gente vai acompanhando, porque na próxima sexta-feira, dia 6, será um ano, né, do dia para os eleitores irem às urnas. E aí, cada vez mais, as pecinhas vão se encaixando.
Ou desencaixando, né?
Ou desencaixando. Mas o importante é que os ouvintes gostam muito de acompanhar essa movimentação política que reflete no nosso dia a dia, para o bem ou para o mal. Isso é bom e importante destacar.
Antes da gente ir para o intervalo, eu preciso registrar a participação do nosso ouvinte, Paulo, que acompanhou a luta de Angélica com o microfone no começo do programa, no começo da coluna, e disse: Angélica, você fala direito sempre, independentemente do microfone. Fala bem porque é uma excelente profissional e também é filha de imortal.
Filha de imortal. Imortalzinha serei, será?
Angélica, a prefeita de Conde, Carla Pimentel, foi denunciada à justiça por causa daquela viagem à Argentina no ano passado. Já rendeu bastante, muita polêmica, eu lembro, falamos sobre isso aqui.
Para historiar, foi em fevereiro do ano passado, ela saiu de férias e naquele primeiro momento já deu uma confusão grande porque ela não entregou, né, não fez a transmissão do cargo, era uma viagem de 15 dias, não era necessário, mas a oposição fez muitas críticas a isso e aí no momento de criticar e catucar, encontraram diárias autorizadas, né, a ela, R$4.000 para ela e também para a procuradora do município, com destino à Argentina, o local onde ela estava usufruindo das suas férias. Isso acabou sendo entregue, né, essa documentação e essa queixa da oposição ao Ministério Público. O Ministério Público instaurou um inquérito para entender, né, se ela teria descumprido a legislação, né, se era um ato de improbidade administrativa ou também enriquecimento, né, usar o dinheiro, o erário público para seu benefício. Na época, e também nos autos desse inquérito que foi apresentado pelo Ministério Público, Carla Pimentel explicou que ela foi à Argentina de férias, mas tinha recebido um convite do governo do estado para vender o destino Conde, né, no litoral sul da Paraíba, para os argentinos, numa agenda em Buenos Aires. Só que o Ministério Público, ao instaurar o inquérito, enviou correspondência à Embaixada do Brasil na Argentina para saber se existia essa agenda oficial, e a Embaixada disse que não existiu essa agenda. Ela, através da sua assessoria ontem, quando o Ministério Público ofereceu a denúncia, ou seja, a partir de agora ela vai ter que responder na Justiça, né, se explicar na Justiça sobre o que de fato aconteceu naquele momento, porque ela devolveu a diária na volta à Argentina, quando a confusão estava instalada em Conde, mas foi autorizada a diária, ela estando de férias, né, para uma agenda que não, teoricamente até agora, não tem comprovação que existiu.
Se tiver comprovação, errado desde o começo do processo.
Errado desde o começo, porque nem poderia ter sido liberada essa diária para ela, e ela nem deveria ter aceitado que depositasse sua conta, considerando que ela estava de férias. Ela alega que essa agenda na Argentina não foi intermediada pela prefeitura, nem pela embaixada, foi uma coisa resolvida diretamente pelo governo do estado, só que até o momento ela não apresentou ao Ministério Público, e agora vai ter que apresentar à Justiça, alguma documentação que comprove que esse tipo de articulação aconteceu, nem que seja uma conversa de WhatsApp com o governo alguém do governo do estado, uma troca de e-mails, porque como que se combina uma reunião, né, com autoridades de um governo para vender o destino, para uma agenda de oferecer o que a Paraíba tem, né, para os argentinos se interessarem em visitar.
Sem rastros.
Então, tem algo muito estranho nessa conversa. Se ela conseguir provar, ótimo, porque se livra dessa ação de improbidade administrativa. Ela pode, inclusive, ficar inelegível para as eleições do próximo ano, que disputará, provavelmente, a reeleição. Então, é um problema grande que até agora está nebuloso, né? Porque, de fato, ela foi de férias, de fato, alega que teria essa agenda, recebeu a diária, na volta estornou a diária porque a agenda teria sido cancelada pelo próprio governo da Argentina, mas pelo menos nos autos do inquérito do Ministério Público, alega que não há nenhuma, ela não apresentou nada que comprovasse que essa reunião aconteceu ou aconteceria, né? Pelo menos que aconteceria, porque aí justificaria de fato, pelo menos em tese, ela ter recebido esses recursos, que nem é muito, né, para estar se queimando, né? R$4.000 numa diária internacional é pouco em vista de outras diárias que a gente vê, acompanha de outras autoridades.
Angélica, mudando de assunto, agora assunto também bem importante, já temos uma previsão de qual será o orçamento para João Pessoa no próximo ano?
Isso, chegou na Câmara Municipal, né, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para o próximo ano, será o último, né, desse primeiro mandato aí do prefeito Cícero Lucena, estimado em R$4.2 bilhões, bem considerável quando a gente compara com o orçamento que está sendo executado esse ano, porque o acréscimo chega a 13,43%. E aí, claro, tem prioridades, né? Saúde, educação junto com cultura vai pegar do bolo, né, 1 bilhão cada um. Administração, que é para a estrutura administrativa, os gastos com a prefeitura, de 498 milhões, infraestrutura 292, são os recortes principais, né? Os que tomam o maior bolo. Fato é que agora ela passa a tramitar, conversei ainda há pouco com o vereador Marcílio da Gabriel, que foi o relator da LDO, né, que é a peça que faz as diretrizes para estabelecer a LOA. Ele me confirmou que quem será o relator provavelmente será o vereador Damásio Franca, que é o presidente da comissão de orçamento na casa. Ainda não há essa oficialização, né, divulgação oficial, mas há essa perspectiva. Mas tem uma coisa importante no debate sobre a LOA, que são as emendas parlamentares, né? Os vereadores têm direito a 0,8% do orçamento do próximo ano para dispor em emendas. E essas emendas são impositivas, ou seja, o prefeito não pode dispor delas, né? Tem que executar e pronto. E elas fazem uma diferença muito grande para o mandato do parlamentar. E aí eu fiz uma conta de jornalista, que eu espero que esteja certa, em números, essas emendas, esse volume de recursos que os vereadores terão direito de usufruir no orçamento, chega a 34 milhões. E aí, dividindo pelos 27 parlamentares, cada um terá direito a R$1,2 milhão para decidir para onde vai, né, dentro do orçamento de 2024. E é um valor importante, ainda mais em ano eleitoral, né, que estão querendo ficar cada vez mais visíveis para assegurar a sua reeleição. Então, a gente vai acompanhar esse passo a passo, esse encaminhamento. A Lua tem o tabu, né? A gente sempre critica porque ela é o passaporte das férias dos parlamentares, porque depois que votam eles entram em recesso, mas até lá terá todo um processo burocrático que a gente acompanha e traz aqui.
Combinado. Angélica Nunes, obrigada. Até mais.
Até mais.